Programa Uninter Tech. Olá, olá, pessoas! Hoje nós estamos aqui fazendo nossa primeira apresentação da Unintertech com relação aos cursos técnicos que nós estamos oferecendo. Hoje eu trouxe para vocês dois convidados. Primeiro convidado é o professor Fernando Kretschbaumer e segundo convidado é a professora Kátia, que veio aqui para conversar conosco. Fernando Kretschbaumer, nós vamos falar hoje sobre qual curso?
Olá, professora Elaine. Olá a todos os ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o curso técnico em agronegócio. Vamos entender um pouquinho sobre esse curso, quais são as perspectivas da profissão utilizando os conhecimentos na área de agronegócio. Realmente, para que, que é esperado o profissional que vai se formar aí, então, dentro dessa área. Um curso bastante interessante, eu já comentei em um programa anterior a vocês sobre a própria questão de que é uma profissão que não está somente ligada diretamente ao campo, é uma profissão que tem um campo de atuação bastante grande também em áreas urbanas, e a gente vai ter que discutir um pouquinho isso para poder entender, poder chegar um pouquinho mais a fundo dessa ideia, porque no primeiro momento não nos parece essa condição de realmente ter essa atuação no meio urbano. Mas por que, que ela estaria tão presente e como é que isso aí vai acontecer? Então, conforme a gente for discutindo um pouco sobre as disciplinas, sobre todo esse processo, acho que vai ficar bem claro para todos.
Isso, professor Fernando. Quando a gente fala sobre agronegócios, nos vem em mente, normalmente, grandes fazendas, grandes plantações. E, normalmente, essas plantações, essas grandes fazendas, elas estão no interior. Então, quando nós falamos em agronegócios, parece que é muito longe da região das capitais, das grandes cidades, né? Porque parece que é meio inviável ter uma pessoa que tem um curso técnico de agronegócios nessa região. Isso procede?
Então, o que, que acaba acontecendo naturalmente hoje, como a gente consegue observar de muitas outras coisas? A gestão em si de muitos dos processos acaba não precisando ser feita em loco. Então, o profissional, para algumas situações, ele não estará lá presente na propriedade rural. Ele vai ter que desenvolver uma série de outras atividades que envolvem todo esse processo do agronegócio, mas que vão fazer com que esses produtos do agronegócio cheguem até os consumidores finais ou até as indústrias de processamento e assim por diante. Então, nós acabamos tendo uma série de meios em todo esse processo para essa atuação profissional. Claro que se a gente for colocar dentro de uma situação primária de todo esse processo da profissão, no campo, sim, tem uma atuação bastante grande para esse profissional. Mas conforme a gente vai olhando todo o processo de tecnologias, de escolhas, de meios realmente para poder extrair algo a mais dessas propriedades rurais, a gente vai vendo que há uma concentração bastante grande, sim, em escritórios, em indústrias, em empresas que acabam aproveitando todo esse processo.
E o que faz um técnico em agronegócios? Eu estou em dúvida, eu quero fazer um curso técnico, não sei que curso escolher. Por que eu faria um curso técnico de agronegócios?
Veja, quando a gente analisa um pouquinho mais a fundo a matriz do que nós estamos propondo dentro desse curso, a gente consegue entender um pouquinho mais a fundo possibilidades de atuação. Nós temos dentro da formatação dos nossos cursos a divisão em UTAs ou módulos que trazem informações complementares para o aluno, ou seja, ele vai poder realmente ter, ao passo que ele conclua cada um desses módulos, uma formação e já a possibilidade de desenvolver determinadas atividades no mercado. uma primeira formação fala em agente de desenvolvimento do agronegócio, aquele que realmente conhece já algumas particularidades de todo o processo, envolve aí conhecer um pouco de agricultura familiar, de toda essa lógica também da legislação agrária e ambiental, vai trazer um pouquinho de todas essas condições que jogam para aquela ideia, claro, inicial, de que o agronegócio ele é fornecedor da indústria de alimentos, mas precisamos lembrar que não é só para essa indústria de alimentos que acaba sendo esse fornecimento, até porque a maioria dos produtos primários da agroindústria de uma forma geral acabam tendo essa característica alimentar. Porém, os coprodutos, que hoje a gente não chama mais de subprodutos, a gente chama de coprodutos, porque são produtos de altíssimo valor agregado, inclusive em alguns casos, acabam vindo do aproveitamento das diversas partes desses produtos que já estavam sendo utilizados aí pela população de uma forma geral. E aí, isso vai desencadeando uma infinidade de processos, vai desencadeando uma infinidade também de possibilidades de negócios. Então, o agente do desenvolvimento do agronegócio, ele já tem esse olhar para aproveitar toda essa cadeia produtiva, para realmente poder tirar o melhor proveito possível daquilo que está sendo produzido. Depois, acaba entrando a lógica de um assistente operacional do agronegócio. Vejam, essa segunda formação complementar dentro do curso acaba trazendo para o técnico a lógica toda de como atuar com técnicas de produção animal, entendendo as tecnologias dentro da agropecuária, inclusive falando em inovação. E vejam, em alguns momentos, quando a gente está completamente fora dessa lógica do agronegócio, a gente não tem a noção da dimensão realmente que esse processo acaba trazendo para toda uma condição aí de inovação. A inovação ela está presente demais dentro de todo esse modelo. Eu até costumo usar um exemplo meu particular do passado. Eu trabalho há bastante tempo em conjunto com indústrias madeireiras e quando eu comecei há alguns anos atrás a atuar com as indústrias madeireiras, eu tinha uma visão totalmente deturpada dessa área. Porque o que a gente via em mídia sobre madeireira era muito aquela ideia da exploração ilegal. E aí quando você olhava, muitas indústrias eram serrarias dentro daquela lógica extremamente ultrapassada em termos de processo produtivo. Então uma coisa que não me parecia ter um futuro muito promissor. E você começa a entrar em todo esse campo e enxergar bastante essa lógica da inovação. Eu comecei a perceber dentro da indústria madeireira um potencial inovador bastante grande. Então, hoje, a utilização de compósitos, a junção com a indústria química, que acaba trazendo um aproveitamento bastante grande de materiais, mas que também tem um desenvolvimento tecnológico muito grande para você aprimorar os materiais que estão sendo ali produzidos e que trazem, então, uma infinidade de novos produtos. E aí a gente começa a olhar toda a indústria moveleira, toda a indústria da construção civil, uma série de coisas ligada a esse processo da inovação. No campo, a mesma coisa, a gente começa a olhar toda essa lógica de meios diferentes para a produção de energia, meios diferentes para o aproveitamento de cada um desses coprodutos e assim por diante, que remetem a essa mesma lógica da inovação. Ou seja, a gente vai dentro dessa característica muito mais operacional do agronegócio, compreender que a modificação das técnicas que a gente está utilizando dentro dos processos vai proporcionar aí bastante inovação também para a agropecuária. Falamos também em assistência técnica, extensão rural, ou seja, todos os serviços que envolvem o aprimoramento, inclusive, das técnicas para poder proporcionar a inovação. E vamos, claro, falar sim em meios para a administração rural, ainda dentro de todo esse contexto operacional. Vejam, Quando a gente fala em administração rural, não adianta a gente estar olhando inovação, olhando uma série de coisas, falando em aproveitamento, falando em sustentabilidade. A gente tem que fazer essas coisas acontecerem de fato. E é esse assistente operacional do agronegócio que vai trazer aí, dentro desse conjunto todo do técnico, um olhar para que ele possa realmente entregar resultados melhores. Ainda nós temos a lógica toda de formar também esse técnico como um auxiliar de marketing para o agronegócio e, dentro desse olhar do marketing, aproveitar não só, como a gente já estava falando, dos produtos dessa cadeia produtiva, mas também olhar todo o restante que envolve esse conjunto. Então, a gente vai falar em turismo rural, vai falar em todos os aspectos da economia rural para poder alinhar esses produtos e esses serviços da melhor forma possível para trazer os resultados econômico-financeiros para esse agronegócio. E, claro, em cima disso, a gente vai estar trabalhando aí marketing, tanto marketing de produto quanto marketing de serviços, mas com essa pegada realmente do marketing pensando no agronegócio em si. Por fim, a gente ainda tem mais uma lógica toda de uma formação em planejamento no agronegócio, compreendendo produção, compreendendo logística, compreendendo qualidade e desempenho, entendendo a contabilidade rural também e com, claro, todo um olhar voltado aos custos, porque não adianta a gente falar em economia, como eu citei agora há pouco, se a gente não estiver falando dentro de um contexto todo de uma análise bem apurada de custos para essa colocação toda no mercado.
Boa tarde, professores. Boa tarde, professor Fetando. Boa tarde, Elaine.
Boa tarde
a vocês que estão nos ouvindo. E, de acordo com a explicação que o professor Fernando deu aqui para nós, né, é possível verificarmos que ele falou de módulos, de UTA, e cada uma trouxe uma nomenclatura diferente, né, uma habilitação diferente para este nosso aluno. Aí eu gostaria, professor Fernando, de entender um pouquinho melhor como que aconteceria essa divisão e se essa divisão aconteceria algum tipo de certificação diferente para este aluno ou ele teria apenas um diploma ao final da formação do seu curso?
Muito bem colocado, Kátia. Nós temos, sim, formações complementares, então, para o aluno. A gente tem cada uma das UTAs que a gente chama, né, as unidades temáticas de aprendizado. Nós, ao final de cada uma delas, fazemos uma certificação parcial para esse aluno, onde ele já vai ter essa habilitação como agente de desenvolvimento do agronegócio, o assistente operacional de agronegócio, o auxiliar de marketing para o agronegócio e também o assistente de planejamento no agronegócio. Então, ele vai receber uma certificação para cada um desses módulos. Com a complementação de todas essas, mais o da formação humanística e empreendedora, ele está concluindo o curso técnico em agronegócio. E aí sim, ele recebe o diploma dele também de técnico em agronegócio, devidamente registrado aí como um curso técnico subsequente ou, quando o caso, como um curso também concomitante.
Ah, entendi. Perfeito, então, professor Fernando. Então, o aluno pode vir a ter, neste curso, 5 certificados diferentes. 4 certificados que são das UTAs dos módulos específicos e, ao final desses 4 certificados, concluindo toda a grade, ele vai conseguir o diploma dele.
Exatamente, exatamente. E é bastante importante a gente pensar nessa condição toda intermediária das formações, porque a gente consegue, como na própria explicação que eu tentei passar para vocês agora, separar realmente alguns nichos de conhecimento para aplicação. Então, não é somente a formação pelo fato de um certificado, mas também dentro da lógica de que a gente está habilitando condições diferentes para a atuação desse profissional, né? Então, é bastante legal entender todo esse aspecto. E, claro, para muitos casos, essas certificações também, elas acabam auxiliando bastante o aluno, principalmente aquele que, de repente, não tem um interesse no processo do curso técnico inteiro, mas que aí, conhecendo algumas das etapas, e aí ele vai ter, sim, algumas opções ao longo do trajeto para poder cursar isoladamente alguns desses módulos também, né?
E, professor Fernando, você citou em técnico concomitante subsequente. qual é a diferença entre eles?
Olha só que legal. Nós temos uma diferença dentro desse processo, porque o aluno ele pode fazer o ensino técnico junto com o ensino médio. Então, ele não precisa ter ainda concluído todo esse processo, aí ele tem isso aí feito de uma forma concomitante. Ou ele já concluiu o ensino médio e agora, antes de pensar numa graduação, ele resolveu que o melhor para ele é uma formação técnica que já vai colocá-lo direto no mercado de trabalho, num campo específico, um campo que tenha, de repente, demanda, principalmente pensando nas diferentes cidades que nós temos no Brasil todo e que trazem demandas muito distintas. E aí ele pode fazer esse curso subsequente, né? Ele só precisa ter a comprovação de que ele já concluiu o ensino médio. Inclusive, o subsequente, ele tem a característica bastante interessante, porque você vai acabar tendo a possibilidade de fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta formação técnica, de acordo com a sua demanda. Então, você pode experimentar áreas diferentes, pode mudar a sua área de atuação, ou pode até mesmo pegar áreas que são correlatas e aí fazer formações que estejam próximas aí para ampliar já o seu conhecimento para uma atuação um pouquinho mais ampla dentro disso aí.
E a forma de ingresso? Eu preciso fazer um vestibular? Eu preciso fazer uma prova? Como que funciona essa área, essa forma de ingresso?
Então, a forma de ingresso no curso técnico é um pouco mais simples do que esse processo todo da graduação. Porque, na verdade, o que a gente acaba tendo com todo esse processo, embora a gente tenha limitações de vagas e todo esse processo em alguns momentos, mas a lógica é que com simplesmente o processo de documentação, você já consegue fazer a inscrição nesses cursos.
Então, tá, tem interesse num curso, vou até meu polo, vejo a disponibilidade de vagas, caso haja a disponibilidade de vagas, eu faço minha inscrição.
Exatamente.
Então, outra coisa, professor Fernando, eu sou graduada, eu posso fazer um curso técnico?
Você especificamente, professora Elaine?
Não,
vamos lá,
você vou pensar,
né?
Me convença a fazer o curso.
Vamos com calma. Não, mas pode sim. Inclusive, é uma condição bastante importante dentro de todo esse contexto, que como eu comentei há pouco, de repente o profissional ele quer mudar de área, quer conhecer algo novo e assim por diante, pode. Você pode ter graduação, já pode ter um doutorado concluído, pode ser da forma que for. Se você já teve o ensino médio concluído em algum momento, você pode já fazer esse curso técnico. Então, não tem uma restrição para quem já tem alguma formação a maior. E aí, até em alguns casos, vai surgir sempre aquela pergunta entre mas o que, que vale mais a pena? Eu fazer uma pós-graduação ou fazer agora esse curso técnico? Então, esse tipo de coisa acaba surgindo quando a gente entra em algumas rodas de discussão. E é bem importante a gente pensar que são coisas muito distintas, né? Você vai fazer uma especialização ou uma pós-graduação quando você já tem um conhecimento em determinada área e você quer melhorar esse conhecimento nessa área. E a lógica do curso técnico seria diferente, seria muito mais. Eu quero aprender, eu quero me tornar um técnico nessa área. Então, eu vou descobrir uma área nova e, ao mesmo tempo, me certificar para essa área para que eu realmente possa entrar nesse campo de atuação. Ou, em alguns casos, quando eu já atuo nessa área, mas eu não tive nenhuma formação anterior nela, é que eu vou buscar essa formação também.
Então, você estava comentando sobre a parte da agricultura familiar. O ano passado, eu dei um curso, era um curso de gestão que nós tínhamos aqui, para pessoas que estavam buscando mercado de trabalho. E uma dessas pessoas, ela era uma senhora, ela e o marido dela tinham uma chácara e eles estavam plantando produtos orgânicos. E ela disse que a grande dificuldade dela era vender os produtos. Então, assim, eles não tinham como vender esses produtos. Aí ela disse que ela estava quase que desistindo do negócio, né? E daí nessa conversa entre o grupo de alunos, a gente sugeriu a ela criar uma rede social e disponibilizar esses produtos na rede social, fazendo um tipo de propaganda, um tipo de marketing desses produtos. E outra ideia que surgiu e que foi dada a ela é que essas pessoas, que ela disponibilizasse a chácara dela para que as pessoas fossem até lá para fazer a colheita desses produtos. Uma coisa é você pegar o produto pronto do supermercado, já no pacotinho. A outra é você colher do pé, né? Tirar o moranguinho do pé. E ela fez a abertura, ela fez várias propagandas e as pessoas iam. E até na semana passada eu conversei com ela. Ela disse que a chácara dela, sábado e domingo, está lotada. Então, a região metropolitana da cidade. E a chácara dela, sábado e domingo, lotam. Então, até agora, está vendo como que ela vai fazer, porque na época de morango, ela já não tinha mais morango e as crianças queriam colher morango, né, devido à propaganda. Então, essa parte que fala ali sobre o marketing na área de agronegócios, ela é muito importante.
Perfeito, professora Elaine. Na verdade, a gente tem que ver a seguinte situação sobre esse curso. Quando a gente fala em agronegócio, nos dá a impressão em alguns momentos que a gente está falando de um grande negócio, de algo que seja maior, principalmente em grandes propriedades rurais, latifúndios e assim por diante. Mas o agronegócio em si, ele não obrigatoriamente leva em consideração essa ideia tão grande dos latifúndios e tudo mais. Ela envolve todos os agentes aí que estão envolvidos com o agro de alguma maneira. Por isso que a gente separou falar um pouquinho da agricultura familiar, que está presente nesse exemplo que você nos trouxe, e falamos também do associativismo e cooperativismo, porque acaba ligando muito essa ideia de que se eu sou pequeno, eu não consigo levar esse produto até algum lugar. E quando eu começo a atuar com cooperativa, com todo esse processo de associação, eu ganho poder para poder realmente levar meu produto com preço, com condição logística, com uma série de características e inclusive em tempo para aqueles que realmente vão utilizar. Da mesma forma, eu consigo um aproveitamento melhor de coprodutos, porque eu passo a ter volume desses coprodutos quando eu estou falando em cooperativismo e tudo mais. E isso aí não é válido sem o processo todo do marketing. Vejam, colocamos também a ideia do turismo rural junto, que faz parte desse mesmo exemplo, né? Você aproveitar uma propriedade que ela é produtiva, que tem lá diversas culturas diferentes sendo utilizadas em consórcio dentro da área, e aí você traz ao mesmo tempo a lógica de que o teu cliente ele vem fazer a colheita, ou de que o teu cliente ele vem ter contato com animais, ou de que ele vai ter algum outro tipo de aproveitamento com essa ideia do turismo, mas com todos os cuidados aí do marketing, do processo econômico, de tudo aquilo que vai realmente fortalecer a receita. Então, acaba, sim, sendo muito importante dentro de um contexto da agricultura familiar, que tem uma importância também realmente expressiva dentro do Brasil, embora, se a gente for olhar a condição em termos de PIB, né, produto interno bruto do país, é claro que os latifúndios vão ter uma parte expressiva dentro desse PIB, mas em termos de distribuição de renda, em termos de sociedade, em termos de uma série de outros fatores, a importância da agricultura familiar é muito maior e, inclusive, a presença dela pela quantidade de famílias, por todo esse processo, acaba sendo extremamente expressiva dentro do Brasil. A representatividade dela é maior do que dos grandes produtores com esses aspectos.
Professor, eu terei que estudar contabilidade. Por que contabilidade?
Porque eu gosto da área financeira e resolvi incluir para sacanear um pouquinho, não, né?
Vejam. E a contabilidade e custos.
Vejam que a gente tem custos no agronegócio e tem contabilidade rural também. Mas não é por sacanagem, não. Realmente, quando a gente para pensar em todos esses aspectos, a gente está trazendo um técnico que ele vai estar capacitado a pensar sobre o agronegócio.
A planejar.
A planejar. E esse pensar e planejar envolve realmente todas essas características de entender um pouquinho do marketing, um pouquinho da economia, um pouquinho da área financeira e assim por diante, para que eu possa ligar todos esses pontos e chegar a algum tipo de resultado. resultado. Então, se eu não compreender o que, que os custos podem representar ou da onde esses custos vêm, como é que isso aí acontece, se eu não entendo a documentação contábil desse processo todo, eu acabo ignorando uma parte que é importante e que pode, daqui a pouco, de repente, deixar esse resultado todo do trabalho ir por terra. Porque o grande objetivo de qualquer organização é o lucro, isso é fato. E quando a gente fala nas organizações rurais, elas também têm esse objetivo do lucro. Se eu estou falando numa organização rural, que é uma agricultura familiar, que de repente tem lá 10 pessoas, 20 pessoas que são alimentadas, né, e que tiram a sua renda toda daquele negócio ali, elas precisam estar pensando em toda essa ideia de lucro. E uma das grandes falhas em todos os negócios ainda, em todo o território nacional, e aí eu não estou falando somente agora do agronegócio, mas é realmente essa ausência de um planejamento financeiro. Se eu não sei o quanto eu vou gastar e o quanto eu devo ganhar, eu gasto de qualquer jeito, de repente a receita que eu tenho depois em cima disso aí não condiz com o tanto que eu gastei, o meu resultado vai ser negativo, vou ter problemas com o negócio. Então, a gente precisa se inserir nessa matriz esses elementos da área financeira, porque eles vão proporcionar um olhar para resultado também.
E quando eu falo de agronegócios, eu tenho que lembrar sempre que muitas vezes o que eu estou produzindo, o que eu estou fornecendo, ele pode ser sazonal. Então, digamos assim, a época de uva, eu planto uvas, então naquela época eu tenho uma receita. E o resto do ano, se eu não tenho outro tipo de receita, outro tipo de renda, como que eu sobrevivo? Então, por meio desse planejamento que o professor Fernando falou, é que é importante você sempre ter uma previsão de quanto eu tenho, quanto eu vou receber e quanto efetivamente eu posso gastar. Porque eu vou ter que sobreviver. É tipo aquela formiguinha que a gente via, né? Que ela colhia as plantinhas no verão para sobreviver no inverno. E quem trabalha com agronegócios muitas vezes sabe que a plantação dele ou o tipo de produto que ele vende é sazonal. Então, ele tem que ter essa reserva para conseguir sobreviver o resto do ano. Ou, né, entrar de acordo e fazer um plano B, alguma coisa, para conseguir ter essa sobrevivência até a próxima fase, a próxima safra.
É, um exemplo bem engraçado até dessa questão toda entre sazonalidade, ainda falando em questões climáticas e tudo que acabam afetando todo o processo de resultados. Há pouco tempo atrás, teve uma situação em uma região no estado do Paraná que houve uma superprodução de uvas e essa superprodução fez com que o preço da uva para sair da propriedade rural, chegar nos distribuidores e tudo mais, caísse consideravelmente. E vejam, aí a importância da gente poder entender os custos, saber a hora de fazer o que e assim por diante. A decisão dos proprietários, e não foi só uma propriedade rural, mas a decisão dos proprietários foi de abrir as portas da propriedade para que quem quisesse colher de graça as uvas, assim fizesse. E aí você pensa, poxa, mas espera aí, é estranho, né? A pessoa pode ir lá, vai, colhe, leva de graça e tal. Mas vejam, o custo para colher essa uva, beneficiar ela, encaixotar e assim por diante, para chegar no distribuidor, era muito mais alto do que se ele simplesmente abrisse e deixasse que essas pessoas tirassem, porque daí ele estava tendo todo o processo da limpeza diária, vamos chamar assim, para poder aguardar a próxima safra disso aí. É uma decisão bem complicada, é um processo que nem é esperado dentro da indústria, mas que pode acontecer também. Então, a gente tem que estar muito atento a todo esse processo. Agora, como que eu decido isso? Eu decido com base em informação, com base em conhecimento, em toda uma estrutura que aí nessas horas eu volto. É porque eu gosto de cálculo mesmo, então eu vou falar bastante disso, mas acaba sendo extremamente importante também.
Então, professor Fernando, nós tivemos o nosso primeiro curso aqui, que é o nosso curso de agronegócios. Foi muito interessante as informações que foram passadas. Muito obrigada, professor Fernando, pela participação.
Eu é que agradeço essa oportunidade. Espero ter esclarecido já alguns dos pontos primários aí sobre o curso. E, claro, nós estamos sempre à disposição aí para tirar as dúvidas que forem surgindo também, poder ampliar um pouquinho essa informação.
Professora Kátia, obrigada pela participação.
Eu que agradeço o convite. Agradeço também os esclarecimentos prestados pelo professor Fernando.
E pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigada pela participação de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, nós temos os nossos canais no AVA e vocês podem tirar essas dúvidas com os nossos coordenadores ou com os nossos tutores. Muito obrigada por vocês ficarem aqui nos ouvindo.